Nós vamos falar agora sobre o Agosto Lilás, um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Tatiana Pita, ela é advogada e professora de Direito de Família da PUC Paraná, aqui em Maringá. Olá, doutora, boa tarde, obrigada
pela
presença
aqui
no estúdio.
Eu que agradeço pelo convite.
Bom, como é que se dá a violência contra a mulher? Né? A gente fala muito sobre a violência contra a mulher, mas ela é um ciclo, ela tem começo, meio e fim?
Sim, a violência contra a mulher, ela acontece de forma cíclica e de maneira escalonada. As pessoas costumam ficar sabendo da violência quando ela atinge o seu ápice, ou quando é uma violência física por meio de lesão corporal, ou quando acontece o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. Mas a realidade é que esse relacionamento abusivo, ele começa muito antes da violência física. Ele começa com a violência psicológica. Quando a mulher, ela é enredada, ela é envolvida como se fosse uma teia de aranha. Quando ela é envolvida nesse relacionamento abusivo, o objetivo do agressor é destruir e aniquilar sua autoestima. Quando ele consegue aniquilar a autoestima da mulher, aí sim ela está pronta para o primeiro tapa. Por isso que as pessoas se surpreendem quando mulheres vítimas de violência tendem a retomar o relacionamento com o agressor. É porque ela já está doente, ela precisa de ajuda. Existe uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. E as mulheres vítimas de violência, elas apresentam essa patologia, justamente porque elas são apaixonadas pelos seus agressores. É como se fosse um inimigo muito íntimo. Então, a mulher é apaixonada por aquele que a agride e ela não consegue romper com aquele ciclo da violência sem ajuda.
Ela se torna uma espécie de refém, então?
Sim, a mulher ela é refém da violência doméstica. É por isso que é tão importante a conscientização da população de que mulheres que apanham e retomam esse relacionamento, elas não são mulheres de malandro, elas não são pessoas sem vergonha, elas estão doentes e precisam de ajuda para romper com o ciclo da violência.
Então, no início do ciclo, quando ela não percebe que ela tá sendo enredada, então?
Não, porque o agressor, ele normalmente, esse é o padrão, o perfil dos agressores. Os agressores têm um perfil muito peculiar e as mulheres vítimas de violência também. Então, o agressor, ele começa um relacionamento de uma maneira muito romântica. São os apaixonados ao extremo. Eles têm muitos gestos de amor, fazem a mulher se sentir a mulher mais amada do mundo, a tratam como uma princesa. E aí, quando ela está completamente envolvida nesse relacionamento, de uma maneira muito sutil, ele começa a menosprezá-la, fazê-la sentir inferior. Ele a afasta dos amigos, a afasta dos familiares, a afasta dos estudos, faz com que ela pare de trabalhar. E ela passa a viver em função daquela pessoa. O agressor nunca está satisfeito. Então, ela faz de tudo para evitar um novo rompante de violência. Ela está sempre tentando evitar episódios violentos. Mas ele nunca está satisfeito. Ela nunca consegue. E por isso que ela fica ali presa naquele relacionamento doentio.
E quando, em que situações a mulher consegue se libertar? Existem quando a gente trata de uma mulher que já saiu desse ciclo, né? Em que momento? Como que foi? Ela teve que buscar ajuda?
Sim. Segundo pesquisas, para você ter uma ideia da gravidade, as mulheres tendem a levar até 10 anos para romper com o ciclo da violência. Existe uma tendência muito forte da retomada desse relacionamento ou repetição de relacionamentos abusivos. A mulher precisa ter a sua autoestima refeita. Então, ela precisa de acompanhamento psicológico, ela precisa de ajuda de familiares e amigos. Por isso que hoje a ação penal para que o agressor seja punido não depende mais da vítima, porque o que, que as vítimas faziam? Denunciavam, depois se retratavam. E elas tinham nas mãos o poder de fazer com que o agressor não fosse punido. Agora, não mais. Agora, a ação é penal pública incondicionada. E o Ministério Público pode atuar e o Poder Judiciário pode punir esse homem independentemente da vontade da vítima.
A partir de uma denúncia.
Sim. Que pode ser anônima.
Pode.
Que pode ser de um vizinho. Então, a gente pensa que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Está errada essa cultura. Está errada.
Está mudando.
Sim. Está mudando, mas infelizmente atingimos índices alarmantes de violência. Mas as pessoas precisam compreender, uma mulher que está no relacionamento abusivo tem 900% de chance a mais de ser assassinada por seu companheiro do que uma mulher que não viva em um relacionamento abusivo.
Nossa.
Então, essas mulheres, elas precisam de ajuda e, às vezes, contra a própria vontade.
Porque elas não enxergam que precisam da ajuda.
Não, porque elas vivem uma cegueira deliberada. Elas costumam dar justificativas. Ele não é ruim o tempo inteiro, ele não me bate todo dia, ele é um bom pai, ele é provedor, é só de vez em quando que acontece. Ah, ele estava nervoso, eu realmente respondi mal. E a vítima, ela está sempre justificando a conduta do agressor. Tanto que a realidade é que muitos homens batem e dizem: olha o que você me fez fazer. Se você não tivesse me provocado, isso não teria acontecido. Então, muitas mulheres relatam que após apanharem, sentem culpa.
Sentem
como
culpadas.
Se elas tivessem dado causa àquela violência.
Uhum. Bom, você disse que a mulher, ela fica doente nessa relação, né?
Sim.
E o homem, qual que é o perfil do homem? Ele também é doente?
Sim.
Pra chegar a esse ponto?
Sim. Homens agressivos provavelmente aprenderam esta cultura de violência no próprio ambiente doméstico. Eu costumo dizer que essa doença se chama machismo. E essa doença tem se perpetuado na nossa sociedade porque nós ensinamos aos nossos filhos uma cultura machista de que é um homem quem manda na casa, de que um homem deve mostrar autoridade. Não chora, seja homem, não é? Homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento, o homem que é macho é aquele que agride. E aí a gente perpetua essa cultura de que o homem pode. Se o homem está nervoso, pode ser grosseiro, o homem pode responder mal e, às vezes, pode bater quando fica nervoso.
Então, as mães estão criando filhos assim também?
Sim, com certeza. Eu sempre digo que as responsáveis pela cultura machista no Brasil ainda são as mulheres. Porque em quase 80% dos lares, a educação é das mães.
Responsabilidade das
mães. Seja ela sozinha, seja ela com um companheiro. Mas a mãe é a responsável pela educação dos filhos. Mas nós continuamos com uma cultura machista muito forte no nosso país. De que o papel da mulher é cuidar dos filhos, o papel da mulher é lavar a louça, é ser submissa ao homem, é aceitar. Episódios de violência e de traição. Então, ainda existe uma cultura patriarcal muito forte de que é o homem quem manda na casa. E aí, essa cultura se perpetuando faz com que as nossas meninas cresçam acreditando que assim tem que ser uma família e os homens acreditando que podem agir dessa forma com as mulheres.
E, inclusive, aí com as mães, então, tendo essa responsabilidade muito grande.
Sim,
então.
Eu sempre digo que o futuro do nosso país e o fim do machismo está nas mãos das mulheres. E que nós devemos, sim, atuar de forma a ensinar os nossos filhos homens a respeitarem todas as mulheres. Não existe mulher para casar e mulher para usar. Não existe aquela mulher que é mais respeitável que a outra. Todas as mulheres merecem o nosso respeito. E nós devemos ensinar aos homens, então, a tratar com cordialidade, amor e respeito, e principalmente empatia, todas as mulheres. Quando nós fizermos isso e quando os homens sentirem não a necessidade de exercer poder sobre mulheres, mas tratar mulher com igualdade, aí nós teremos o fim da violência.
Eu estava pensando aqui também, porque o homem, a gente está falando do companheiro que agride a companheira, mas tem o homem que agride a própria mãe, as irmãs, né?
Sim,
tem a violência
com
doméstica.
Sim, a violência doméstica não é só num relacionamento entre marido e mulher, não só um relacionamento conjugal, mas há muitos episódios de irmãos que batem em irmãs. Né? Uhum. E isso é muito comum. Por quê? Porque ele, por ser homem, pode exercer autoridade sobre sua irmã, inclusive agredindo-a.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com a advogada Tatiana Pita, ela é professora de Direito de Família da PUC Paraná em Maringá, e falamos sobre o Agosto Lilás, um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.